Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, no boletim da Rádio França Internacional, nós ouvimos aí sobre o início das negociações de paz na Turquia. Então, representantes da Rússia e da Ucrânia estão presencialmente na Turquia. Não é videoconferência, não é pelo Zoom a negociação, é no olho no olho, cara a cara. Qual a expectativa aí dessas negociações que começaram hoje na Turquia?
Há sinais positivos. O presidente turco, o Erdogan, ele abriu as negociações que estão ocorrendo em Istambul, né? A histórica Constantinopla, lá na Turquia. Bom, ele pediu por um imediato cessar-fogo e falou que tem esperanças. Agora, um cessar-fogo já seria um resultado muito bom, né? Porque permitiria aprofundar as negociações. Agora, quais são os sinais positivos? A Ucrânia, ela está cedendo em alguns aspectos. Por exemplo, o próprio presidente Volodymyr Zelensky, ele já disse que a Ucrânia aceita algumas demandas do Kremlin, algumas demandas da Rússia. Por exemplo, a declaração de neutralidade e o compromisso de ficar fora da OTAN. E também o compromisso de não desenvolver o seu arsenal militar. Já a Rússia, ela cede em que sentido? O que se fala é que o Putin, o governo russo, aceita desistir daquele plano de desnazificar a Ucrânia, que seria, bom, uma interferência em questões internas. E outra coisa muito importante, a Rússia aceita que a Ucrânia entre na União Europeia, sempre que não entre na OTAN, ou seja, não fazendo parte da estrutura militar, que não há problema que entre na União Europeia. Agora, tem outra questão, né? O que é que resta? Por exemplo, tem dois pontos importantes. A definição do status, como fica a questão da Crimeia, né, que está sob ocupação russa, ou daquelas duas repúblicas que se autodeclararam independentes naquela região do Donbass, né? Então, esse é um ponto que, como é que ficaria isso, né? Ficariam dentro da Ucrânia, mas numa estrutura federativa, como o caso do Brasil, ou como é que é? Então, esse é um ponto, por exemplo, complicado. A outro ponto complicado é que o Zelensky falou que qualquer acordo teria que ser aprovado por um plebiscito, ou no caso, um referendo, né? Um referendo da população ucraniana. Nesse clima de guerra com a Rússia, de aumento, evidentemente, da hostilidade entre ambos os países, não se sabe também se a maioria da população russa aceitaria uma série de concessões. Desculpe, não a população russa, a população ucraniana aceitaria uma série de concessões que o Zelensky fizesse, né? Então, vamos ver. Agora, há alguns sinais de avanço, mas também nada indica que vá sair um acordo imediato. O que esperamos é que se chegue a alguma solução nesse conflito que está causando perdas humanas, né?
É verdade, já temos aí mais de um mês, né, de guerra e hoje então as negociações de paz na Turquia. Então vamos aguardar aí o resultado e, claro, a gente vai sempre informando você aqui no Conexão Senado. Estamos conversando com o Ivan Godoy, que está aqui comentando as notícias da guerra na Ucrânia. Ivan, agora vamos sair um pouquinho da guerra da Ucrânia. E claro que a imprensa internacional tem dado muito destaque a esse assunto, porque é o assunto aí que movimenta, né, duas potências nucleares, militares, Rússia e Estados Unidos. Tem também a questão da Europa, ou seja, a mídia está, evidentemente, com as atenções voltadas para esse conflito. No entanto, outras situações críticas no mundo, como a situação dos refugiados no Afeganistão, ali, né, o país está sob o regime do Talibã. Continuam esses conflitos, não pararam, não tem folga, né, não tem férias ou não tem um recesso para esperar a coisa se resolver na Ucrânia. Como é que está essa situação, Ivan, enquanto, claro, russos e ucranianos têm esse conflito, mas as outras crises continuam?
Efetivamente, né? A questão continua, né? O mundo não parou. Então, o que acontece é que há uma preocupação de diversas entidades internacionais e de países que são vizinhos a esses locais de conflito, porque diplomaticamente o apoio humanitário internacional, até porque está tudo concentrado na Ucrânia, né? Então, o que acontece? Há crises gravíssimas acontecendo. Vou citar uma que é quase desconhecida. Aqui no Brasil quase não se fala. A situação no Iêmen. O Iêmen está numa guerra civil já há vários anos. Essa guerra civil tem uma interferência de países estrangeiros, como a Arábia Saudita, que bombardeia constantemente o Iêmen, porque ela é inimiga dos rebeldes Houthis, que seriam apoiados pelo Irã. Então é um conflito terrível. Diz que, no caso de informações da própria ONU, 23 milhões de pessoas estão passando fome, enfrentando doenças terríveis no Iêmen. Outra situação é a questão do Afeganistão, né? Eu conversei ontem com membros de uma delegação parlamentar paquistanesa que veio aqui, aliás, a primeira delegação de parlamentares, né, do Paquistão que visita o Brasil na história. Então tem uma importância isso. E eu conversei com os deputados Riaz Fatiana e Shakur Shad. Eles me disseram que a situação do Afeganistão é gravíssima. É parecida com o Iêmen também. Milhões de pessoas estão passando fome. As doenças estão aumentando muito, até porque o sistema de saúde colapsou. E qual é o problema? Que parou muito, a ajuda internacional quase parou. E lembre-se que mesmo antes da guerra, antes da conquista do poder pelos talibãs, o Afeganistão dependia do apoio internacional. O que acontece? Esse peso agora está nas costas dos países vizinhos, como o próprio Paquistão, que já tem dentro do seu território milhões de refugiados afegãos. Fora o temor de que toda essa crise, essa instabilidade que cria toda uma instabilidade no Afeganistão, prejudica a região inteira, né? Então, eles mencionaram muito essa situação. É claro que o Paquistão entende perfeitamente o problema da Ucrânia, inclusive já mandou aviões com apoio aos ucranianos, mas ele pede um pouco de atenção a essa situação no Afeganistão e em outros países. Eles dizem, por exemplo, o Paquistão, que diz que essa coisa de querer isolar completamente e punir o governo dos talibãs, que é a realidade, eles é que mandam no país, o que está sendo punido realmente é a população do Afeganistão, que simplesmente perdeu quase todo o apoio internacional. E aí vem outra coisa grave, né? A Europa e os Estados Unidos estão de braços abertos para os refugiados ucranianos. Continuam com os braços, digamos, fechados para os refugiados de outras regiões. Por exemplo, para os afegãos, que depois de uma abertura inicial, está muito difícil agora para os afegãos serem recebidos. Esse pessoal do Iêmen, nem falar, eles não são recebidos. E os refugiados sírios, que são milhões. Então nós vemos que o mundo, como você falou, o mundo não parou, há outras crises humanitárias e a concentração dos esforços na Ucrânia apenas está agravando o apoio a essas outras vítimas de conflitos.
É realmente, né, Ivan, situação complicadíssima. Ivan Godoy, muito obrigado aqui pela sua participação, seus comentários são sempre bem-vindos. Amanhã, Ivan, nós vamos dar uma folga para você e aí você volta com a gente na quinta-feira, tá bom? Combinado?
Correto, Adriano, combinado.